Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo com Anjo. É a primeira vez que eu vou ser o host desse programa. Uma grande honra, um grande desafio assumir e suceder meu pai aqui nesse projeto. Meu pai que já gravou mais de 100 episódios. E agora é um compromisso meu de trazer grandes empresários, grandes empreendedores, histórias que vocês nunca veriam nos meios tradicionais aqui para vocês. Também sou investidor anjo, sou CEO da SME, que é uma das maiores escolas de negócio da nova economia do Brasil. E sou investidor anjo de mais de 20 projetos de forma direta e mais de 2 mil projetos como o Bossa Nova, onde eu sou gestor e líder de um pool. Sou jovem, tenho 24 anos e vai ser um desafio muito bacana estar aqui trazendo conteúdo, trazendo informação e uns papos que vocês serão informais, vocês vão ter aqui dentro e vão ter acesso. E hoje é uma grande honra, um grande orgulho que eu trago Danilo, que é um grande empresário, que tem uma história que acho que nunca foi revelada publicamente, né, Danilo? Ele que saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos muito cedo para tentar a vida, assim, aquele American Dream, e tentou pelos meios tradicionais, não conseguiu, e hoje lidera uma grande empresa com faturamento absurdo. E sem mais spoiler, Danilo, seja bem-vindo ao Papo com o Anjo, se apresente, fale de onde você veio e quem que você é.
Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Eu sou goiano, eu sou de uma cidade pequena que chama Itaberaí, e moro nos Estados Unidos, tenho 19 anos. Eu falo que eu fui imigrante raiz, porque eu fui pelo México. Então, hoje em dia, tem muito brasileiro que está imigrando para os Estados Unidos, mas está como investidor, as coisas. Eu falo que eu sou imigrante raiz, que eu fui pelo México. Mas eu já moro lá há 19 anos e já tenho algumas empresas. E agora eu estou caminhando para o lado do investimento. Eu consigo ganhar um dinheiro com essas empresas e preciso investir o dinheiro e estou estudando mais e acompanhando mais as pessoas. Então, estou numa saga de busca de conhecimento para poder entender mais sobre o investimento. E através disso, eu fiz a mentoria do seu pai, estou envolvendo mais com vocês e andando mais com você para aprender esse universo de investimento.
Que bacana. Danilo, me conta uma coisa. A gente sabe que é muito... não é tão casual a gente ver brasileiros indo morar nos Estados Unidos, indo tentar a vida e darem certo, né? A gente vê aquele grande American Dream do cara que vende tudo no Brasil, se muda para lá e chega com seus 500 mil, 600 mil dólares, que é o dinheiro da vida, termina não dando certo, não conseguindo empreender da maneira certa. E a sua história não foi habitual. Você tentou tirar o visto normal e você terminou imigrando pelo México, como muitos fazem. E eu sei também que você foi um dos grandes casos da maior corrupção da história da imigração americana. Você conseguiu seu green card através disso. Como que foi isso daí, cara? Como que foi esse trajeto? Eu sei que você tem até uma honraria do FBI por isso.
Olha, eu fui tudo sem saber nem sem nada. Eu pesquisei como podia passar e eu escolhi o processo menos, na minha cabeça, o menos arriscado. Porque o Coyote, quando você vai pagar o Coyote, ele tem vários preços. Vai pelo México, vai pro fundo falso, vai... Aí o cara te fala vários casos. Na época ele falou, se você tiver dinheiro, você pode ir mais seguro pela imigração americana. Eu perguntei, como é que funciona? Ele falou, olha, a gente tem um esquema lá com os policiais e os policiais de Tijuana comunica com eles e passa no carro da imigração. Eu falei, então vamos. E eu fui nesse coisa. O meu caso foi porque os Estados Unidos, no dia 19 de outubro de 2018, começava o visto. E eu cheguei no mês dia 18, o último dia antes de ter o visto. Então ali já começou. E o governo americano mandou muita gente para as fronteiras para diminuir, porque era um fluxo de brasileiro muito grande que estava indo para lá. E nesse fluxo acabou que estragou os esquemas que os coiotes tinham de poder passar.
Justamente nesse dia.
Então eu desci numa cidade do México, fui de ônibus até Mexicali, foi transferido para Tijuana. Só que lá, né, ficou 2 meses numa casa. esperando. Porque
um ano no México.
É, porque você tem que esperar o momento certo, né? Os contatos deles dar certo. E como o governo tinha aumentado a patrulha, não estava dando certo. Então, né, ficou 2 meses lá numa casa, tinha 100 brasileiros numa casa. E assim, entrava e saía todo dia. Então, eles chegavam, hoje é o dia que você vai passar. E saía. E foi ficando. Nessa casa, foi ficando os últimos que ia passar por esse processo. E a gente foi para uma casa de um policial mexicano, que era o chefe da polícia de Tijuana. E ficou lá uns 2, 3 dias, de lá ele...
Casa dele, da família dele?
Não, ele tinha uma casa dele, que era protegida por ele, né? Você vai transferindo, não sei, e foi nessa casa. Nessa casa, ele pegou a gente, pôs numa viatura da polícia mexicana e subiu o morro, assim. Lá nos Estados Unidos tem umas áreas que tem o muro e tem umas áreas que é só o marco, é só aquele marco de concreto, assim, do lado do México, do lado com ele. Então, 2 milhas pra cá e 2 milhas pra cá não pode ter construção, que é o perímetro que eles fazem, a vigia. A gente caminhou no morro assim, foi um outro coiote com a gente, chegou lá, esperou, o cara tinha um contato com o cara da imigração. A imigração, se você olhar filme, se você olhar algum negócio, eles têm uma patrulha que eles ficam passando pra lá e pra cá pra vigiar o Border Patrol, um carro branco com um negócio em verde. Aí esse cara veio e parava e fazia de conta que tava te prendendo, mandava você pôr a mão na cabeça assim, você entra dentro do carro, então ele saía, o cara uniformizado com o carro da imigração. E ele entrava, se ele não fosse parado alguma coisa, ele te deixava no destino. Ele deixou a gente no destino, foi embora, a gente ficou lá no matagal lá escondido, depois veio um outro cara, pegou a gente, transferiu a gente para uma casa. Nessa casa a gente ficou 24 horas, porque quando você vai com um grupo de imigrantes, cada um vai para uma região dos Estados Unidos. Então eles têm que organizar aquela transferência.
Não sabia pra onde você ia.
Eu ia pra Califórnia. Onde que eu passei, que é Tijuana, é a divisa com a Califórnia. Então eu já ia, o pessoal que tava me aguardando, que era parente da minha namorada, era da Califórnia. Então eu já sabia que eu ia pra Califórnia. Só que tem outras pessoas que vai pra New Jersey, vai pra Nova York, vai pra Boston, vai pra várias pessoas. Nessa casa, chegou uma hora à tarde, falou, vamos, que a gente vai ser transferido. E os pessoal que me tava esperando, tava esperando em Los Angeles. Então, ali de San Isidro, que é perto de San Diego, ia ser transportado até Los Angeles. Los Angeles, os parentes te pegam e tá tudo certo ali, né? E você paga metade para estar naquele processo e a metade quando você é entregue. Então, na época eu paguei $15,000. Era eu e a minha namorada. Então, era $15,000 para mim e $15,000 para ela. Então, nós tínhamos pago $15,000, uma metade para estar no processo, e $15,000 para... Pra ter a outra metade. Quando você é entregue pra pessoa, né? Com uma forma de garantia, né? Uhum. E nós ligamos pro familiar, o cara ficou esperando nós lá em Los Angeles, e a gente tava no caminho. No caminho a polícia parou a gente. A gente achou que era speed, porque nos Estados Unidos, quando você tá fora da velocidade, a polícia te para, né? O policial te parou, veio, perguntou o cara, cadê os documentos? Aí para, um carro. Era um Ford Explorer. Tinha 9 pessoas dentro do carro. Aí, região de fronteira, você pede o cara, documento de todo mundo. Aí o cara dá a drive license dele e 9 passaportes do Brasil sem visto. 7, no caso 8, né, que era o motorista. Aí o cara abriu e falou, mas você tá levando esse pessoal pra onde? Não, eles é turista, não, tá levando eles pra passear em Los Angeles. Só que você abre o passaporte, não tem um visto. E só que na verdade não foi isso, aí foi só chegando carro de polícia atrás, chegando carro de polícia atrás, ficou uns 30, 40 caras pra trás. Aí dali, né, foi preso, um processo normal de imigração. À medida que a gente foi preso, eles foram explicando pra gente o que tava acontecendo e tal. Na verdade, a gente caiu num caso que o cara tava sendo investigado já tinha 1 ano. E nos Estados Unidos, vocês descobrem que você tá fazendo uma coisa errada, eles deixam você fazer uma coisa errada e vai juntando prova, porque o dia que eles levar você preso, eles têm muita prova, você não vai sair da cadeia. Então, na verdade, não foi ninguém que denunciou ele. Depois, mais na frente, eu descobri que era 3 pessoas, o chefe da imigração da Califórnia, o irmão dele e uma mulher. Os dois namoravam, eles ganharam muito dinheiro, e os dois brigou, e a mulher denunciou ele.
Isso. Esse foi o maior caso de corrupção da história da imigração nos Estados Unidos?
Da história da imigração nos Estados Unidos.
Você foi o coiote do
cara. Aí lá no meio, lá, né? Aí eles acabaram que utilizaram a gente como prova do crime. Então era suposto, se algum dia precisar de testemunho, mas acabou que não precisou de nada, porque tinha tanta prova quanto o cara que não tinha como fazer. Eles foram presos, foram condenados.
E aí você começou a vida do brasileiro nos Estados Unidos, lutando?
Quando eles me liberaram, eu só me deu uma carta falando que eu não podia ser deportado, mas que tinha um acordo, que é normal. Quando você passa por um processo que você é preso na imigração ilegal, eles te dão uma carta que você tem que comparecer a um acordo. Só que daí em diante aí vem a história do empreendedorismo, porque da turma nossa tinha 9. 2 não quis ajudar ou não aceitou o processo, foi deportado na hora. 7 ficou. E você tinha que reportar pro cara uma vez por mês. Ligar pro cara, explicar pra ele onde você tava, o que você tava fazendo e tal. E foi pegando confiança. O imigrante raiz de lá, ele fala, olha, você não tem que ir na corte mais, você não tem que fazer isso mais, porque senão ele vai te deportar, porque senão ele vai fazer isso e tal. E o cara tinha sido legal comigo, eu tinha entendido a história, eu falei, por que que eu não vou, né? Eu vou fazer o processo normal. Então eu fiz o processo normal, fui na corte, compareci, fui em corte várias vezes. Eles fizeram reconstituição do crime, eu voltei no mesmo lugar que eu passei, o mesmo carro. Eu, no meu escritório, eu tenho uma foto do carro que me passou, o lugar onde eu tava, foi uma coisa bem legal, assim. E daí eu fiquei na Califórnia um pouco, mesma história de imigrante, fui tirar carteira no Oregon, e daí foi a história.
E aí você virou caminhoneiro nos Estados Unidos? Você começou a dirigir...
Eu sou de família de caminhoneiro, meu pai é caminhoneiro, e eu tinha farmácia, eu fui farmacêutico 12 anos prático, que eu tinha farmácia, tomava conta da farmácia, que era da minha mãe, e ajudava meu pai a tomar conta dos caminhões. Ele chegou a ter 10 bitrem daqueles grandes, e eu ajudava, então ele me ensinou como... tinha uma noção de comércio, já tinha uma noção de como administrar caminhão, essas coisas. E como você vai para os Estados Unidos, você vai tentar procurar alguma profissão que você tenha autoridade naquilo, né? Porque eu toda a vida eu trabalhei no escritório. O forte dos Estados Unidos do imigrante é construção. Eu costumo falar que antigamente eu tinha um filho de jogador de palito, né? Então eu não tinha aquela força para ir para construção. Então eu falei, vou ter que arrumar outra coisa para me fazer. Então eu fui fazer outro trabalho. Eu trabalhei de entregador de jornal na Califórnia. Trabalhei de help de FedEx no São Francisco. Depois eu vi que na Califórnia não era muito bom, em New Jersey era melhor, mais chance de você crescer. E eu fui para New Jersey. New Jersey eu cheguei com a carteira de Oregon. Eu fui trabalhar quando você vai em Manhattan não tem aquele estacionamento no subsolo. Uhum. Eu trabalhei ali um ano. E o amigo meu que me levou para lá, ele estava trabalhando de táxi. Então ele estava me treinando, eu trabalhava à noite estacionando coisas e ele estava me treinando para ser taxista. Infelizmente ele morreu e eu acabei comprando a vanzinha dele e fui trabalhar de taxista. Saí do estacionamento e fui trabalhar de taxista. Nesse processo, já tinha 3, 4 anos de processo dessa história, e eles me deram work permit. Porque já tinha um caso, já tinha uma coisa acontecendo, eles me deram work permit. Com o work permit, você pode tirar a carteira do caminhão. Como eu já tinha interesse e eu tinha conhecimento, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei a carteira de caminhão. E eu tirei a carteira de caminhão rápido, 30 dias eu tirei a carteira e fui trabalhar de motorista. Só que quando eu fui trabalhar de motorista, como eu já tinha... Você como empreendedor, você quer abrir seu próprio negócio, você não quer trabalhar para os outros? Eu peguei, falei assim, eu já conheço, não adianta você ter caminhão, você tem que ter o trabalho. Caminhão qualquer um pode ir lá e comprar, mas se você não tiver o trabalho, a esperteza, você não vai progredir com aquilo. Então eu fui trabalhar em vários trabalhos, trabalhei de container nos portos, trabalhei em caixa térmica que faz outros estados, fui trabalhando até que um dia eu estava num restaurante, conheci um cara lá no balcão, o cara falou, meu patrão comprou uns dump truck, uns caminhões de caçamba, e você não quer tentar não? Falei, vamos. Aí eu peguei e fui. Treinando com o cara uns dias, gostei do trabalho, que era local, porque a carreta você fica muito longe, às vezes você dorme 2 dias fora de casa, alguma coisa, eu não gostava daquilo, eu gostava de estar em casa todo dia. Uhum. Aí eu gostei do dump truck e ele falou assim, ó, meu patrão comprou mais um, eu vou te treinar, assim que ele chegar, você vai trabalhar pra ele. E eu fui trabalhar pra ele. Só que aquela gana de crescer e ganhar dinheiro, eu acho que o X da questão é você entregar mais do que você é contratado, ou mais do que é suposto fazer. Uhum. Então era o que eu fazia. Então eu trabalhava muito, eu levantava cedo, eu fazia mais viagens como funcionário.
Legal.
Mas o que aconteceu? Como eu trabalhava, eu tinha cabeça de patrão, hein? Uhum. Eu não tinha cabeça de funcionário. Funcionário, ele quer discutir com o patrão, ele quer... Não, eu meio que ajudei o cara. Eu não sabia, eu caí na União. Na União é um sindicato que tem lá nos Estados Unidos e é muito difícil você entrar nesse sindicato. Eu lembro que o primeiro cheque que eu peguei, quando eu peguei o primeiro cheque assim, eu olhei assim, nossa, $3.000, mas só sobrou 1.200. Porque a União tem muito desconto, muito negócio. Só que você tem benefício, você tem plano de saúde, você tem negócio todo. Eu cheguei no patrão e falei, cara, que é isso aí? Não tem que você me pagar cash não, porque aqui $3.000, sobrou só 1.000 e tanto, eles riu. Porque a oportunidade que eu tinha de ter União, na cabeça deles era muito grande. Como que eu tava reclamando?
Ô Danilo, mas você saiu de motorista, você tava numa função, e hoje você lidera uma empresa que fatura quase 50 milhões de dólares. Você tem mais de 55 caminhões, você lidera uma empresa gigante, uma das líderes lá nos Estados Unidos. Eu vi os vídeos e é louco isso, porque esse American Dream acontece para muitos poucos. Sua história foi um em um milhão, cara. E eu vejo muitos brasileiros tentando ir para lá, fazer esse mesmo caminho que você fez. E eu sei o quão difícil é, eu sei o quão sofrido é, o quanto deixar a família. E o que eu vejo lá hoje, é, dentro da sua transportadora, eu vejo os seus caminhões plotados com a bandeira dos Estados Unidos. E aí eu queria entender, cara, por que não com a bandeira do Brasil? Porque como que o americano enxerga o brasileiro? Qual esse sentimento de patriotismo do americano lá? Como que ele consegue levar isso e não reconhecer os outros países como você é um super empreendedor que deu super certo lá fora?
Eu sou um brasileiro nato. Gosto mais da cultura brasileira, gosto de tudo do Brasil, meus amigos tudo brasileiro, minha mulher brasileira, tudo brasileiro. Só que, infelizmente, os Estados Unidos é um país patriota. Se você tem uma empresa, você vai prestar serviço pro americano. Então, como é que eu vou chegar lá com um caminhão com a bandeira do Brasil? Então, tem toda uma intenção por trás disso. Não é que eu não tenho orgulho do meu país, não é essa a questão, é porque o americano, ele é muito patriota.
É um rapport que você faz, né?
É, então, e nos Estados Unidos, quando você mora lá, você começa a entender as regras. Uma das regras que tem nos Estados Unidos, quando você levanta uma bandeira, a primeira tem que ser dos Estados Unidos. Então, tudo isso para eles é uma coisa, é muito importante para eles. Então, uma das coisas que o imigrante tem que entender é que você está no país dele, você tem que entender as regras dele e respeitar eles, né? Porque eu preciso de cliente. O meu cliente é um americano.
E o que eu vejo muito são brasileiros que chegam nos Estados Unidos e se conectam com brasileiros, tentam andar com brasileiros e convivem com brasileiros. E acho que o ambiente que você convive fala muito de como que você vai ser. E a energia de você tentar se conectar com pessoas novas, com ambientes novos, com novas culturas, acho que é aí onde você conseguiu evoluir.
É porque, na verdade, quando o cara tem a cabeça de empreendedor, ele entende que ele tem que sair para fora, que ele tem que buscar coisa nova, que ele tem que entender. Por exemplo, quando você está ali, eu acho que tudo é questão de cultura. Então, assim, tudo é questão de conhecimento. Então, como eu já tinha um background, como eu já tinha um conhecimento de comércio, como eu já tinha um conhecimento de como lidar com aquilo, você já tem uma visão melhor. E o imigrante, ele tem medo e às vezes tem muita má informação, ele acaba ficando ali naquela comunidade brasileira porque é mais fácil para ele.
Sim, com certeza.
Você já andou lá em Newark, você já viu. Em Newark, você pode morar ali 20 anos ali em Newark, você não vai falar inglês, né? E tem imigrante que mora lá muitos anos, igual agora aconteceu um caso de um amigo meu que morreu lá, eu vim do Brasil para trazer as cinzas para a família dele, ele ficou lá 21, 22 anos, ele não falava inglês. Porque ele morava em Newark e que era mais fácil para ele.
Mas espera, diferente nos Estados Unidos, ele vai conviver com brasileiros, andar com brasileiros e fazer negócio com brasileiros. Não que isso seja errado, mas, poxa, quando você se conecta com outras pessoas, você se esforça, desde lá de trás, quando você começou a dirigir, fazer muito mais do que você deveria fazer e era sua obrigação, acho que foi aí que você mostrou e o resultado aconteceu por isso, sabe? Você começou a fazer diferente desde o momento que você começou a entregar as informações, começou a comparecer. Eu queria que você desse aqui lições para os brasileiros que querem empreender lá, querem ser empresários, que às vezes vendem tudo que tem no Brasil e tentam ir, às vezes, pelas maneiras corretas, pelas maneiras não corretas. Qual que os erros que você enxerga e a lição que você tomou para que eles sigam um caminho parecido com o seu e não um caminho de tantos outros que não dão certo?
Eu acho que, resumindo mais fácil, assim, o brasileiro, ele é apaixonado no Brasil. Ele não vai para fora para morar lá. É muito difícil você pegar uma pessoa, a não ser que ele tenha um grau de conhecimento muito grande e ele já sabe o que ele vai fazer lá. O imigrante, ele vai porque ele tem um sonho. Eu fui para lá porque eu achei que eu ia juntar um dinheiro de dois caminhão, ia voltar para trás e ia trabalhar com meu pai e ia fazer as coisas com meu pai. Só que chega lá, o sonho americano não é do jeito que ele te conta, né? Você foi enganado, né? Cheguei lá é a teca, o filho chora, mas não vê. Então, é muito difícil. Então, os dois primeiros anos é praticamente questão de sobrevivência. Como que você vai trabalhar? Como você vai fazer? O que você vai fazer? E depois desses dois anos, você começa a juntar um dinheiro. E todo brasileiro, ele quer juntar o dinheiro e mandar para o Brasil. Quando você está trabalhando muito, você vive num mundo sub, tudo é tudo. Você está numa subprofissão, você está morando mal, você está comendo mal porque você tem que juntar um dinheiro, que você tem que fazer aquilo tudo, que você tem uma meta para cumprir. E você manda o dinheiro para o Brasil. nada mais justo, igual vocês são expertos em investimento, não tem nada que funciona se você entrega dinheiro na mão de quem não sabe cuidar de dinheiro. Então o imigrante está lá fora, entrega o dinheiro para um familiar, entrega o dinheiro para as pessoas que estão aqui, não entende como cuidar do dinheiro. Sim. E ele perde aquele dinheiro. História de imigração dos Estados Unidos é sempre a mesma história, a vida dele.
40, 50
o cara que trabalhou ali 20, 10 anos, investiu tudo numa casa, num negócio, tal, a hora que ele chega lá, a casa não está no nome dele. E... Então assim, para mim foi da mesma forma. Eu, os primeiros dinheiro que eu investi, eu comprei um caminhão com meu pai, e meu pai estava passando dificuldade financeira, falou, meu filho, é melhor eu te pagar o dinheiro para você, porque eu vou precisar do caminhão. Então assim, o que eu queria não funcionou, entendeu? Então aquilo para mim foi a virada de chave. Eu acho que a virada de chave para o imigrante que mora nos Estados Unidos é ele entender se ele quer estar lá ou não. Porque são duas culturas diferentes, são duas coisas, são dois caminhos diferentes. Se você está lá por um objetivo, juntar um dinheiro e voltar, você vai viver essa vida. Se você quer ficar lá, você vai ter que viver a vida
pode
normal.
Antecipar um estilo de vida que você ainda não tem, o que você teve no Brasil, né? Acho que esse é o maior erro da pessoa querer replicar o que ela tinha aqui. De qualidade de vida, de alimentação, de estrutura familiar, estrutura de casa. E aí onde o cara passa 1, 2, 3 anos e a família termina aqui desmonora. Já vi vários casos acontecer. E o seu caso é um caso improvável que deu certo.
É, o Janguier sempre fala isso muito. Eu fui um improvável, né? Então assim, mas acho que a mensagem que eu posso passar para as pessoas é a seguinte: a pessoa tem que acreditar em alguma coisa. Eu acreditava que eu era capaz, mesmo eu não sendo. Eu acreditava que eu dava conta de fazer alguma coisa. Então, e eu sempre foi assim, eu sempre me joguei. Se tem medo, é ali que você vai crescer. Porque não tem como. Eu fui jogando nas coisas, ninguém me ensinou a fazer nada. Eu fui jogando. Eu fui trabalhar de motorista para essa companhia. Essa companhia, depois de um tempo, eu estava trabalhando demais e tal. E os motoristas não gostavam de mim, porque os motoristas queriam fazer menos viagens, eles queriam viver e tal. Eu tinha um objetivo. O objetivo meu tinha que ser cumprido mais rápido. E eu acabei sendo mandado embora dessa empresa.
E a ambição assusta muito quem é medíocre.
Demais. Então, assim, por exemplo, assim, eu era muito novo, meu pai me criou muito novo no meio do comércio, então a minha visão era muito nítida. E, por exemplo, assim, se você tem amigo que não foi criado no comércio, você conversar com ele é gritante a diferença de visão. E eu convivia com outras pessoas que não tinham a mesma visão e eles me chamavam de louco. Porque todo empreendedor ele é chamado de louco. E se você for chamado de louco, você está no caminho certo, manda bala.
Mas é isso, Danilão, quero te agradecer. Foi um papo rápido, mas necessário. Acho que vão ter muitas oportunidades ainda de você apresentar, da gente trocar ideia. Acho que você é um exemplo para os brasileiros que vão para os Estados Unidos no sentido de empreendedorismo, de ser um empresário lá de sucesso, que conquistou, que tinha tudo para não ter conquistado, mas acho que por determinação você conseguiu chegar lá. Quero te agradecer, sei que você volta hoje.
Eu posso falar uma frase?
Pode.
Porque eu acho que pode mudar muito a vida de uma pessoa é quando você... A maioria das pessoas fala, poxa, eu tenho que ir pro trabalho. Poxa, eu tenho que conviver com aquele colega meu de trabalho. Poxa, eu tenho que fazer aquilo. Poxa, eu tenho que ir na academia. Poxa, eu tenho que fazer isso. Acho que se a pessoa mudar essa frase, eu tenho a oportunidade de levantar cedo. Eu tenho a oportunidade de ter um trabalho. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com aqueles colegas. E você fazer o mais do que é esperado, acho que aí é que tá o chave da mudança.
Sensacional, com essa frase e essa mensagem a gente finaliza esse papo, um papo muito bacana com um grande investidor, um grande empresário, Danilo Silva, que hoje representa o Brasil muito bem no ramo dos transportes nos Estados Unidos. Danilo, obrigado, foi um prazer te receber aqui.
Tamo junto.
E seja sempre bem-vindo.
Obrigado.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.